Olá, eu sou a Adriana Aguiar, estou lendo o livro Não Deixe para Depois o que Você Pode Fazer Agora, de Rita Emmett. Áudio 7, capítulo 3, continuação. Flutuando. Alguns proteladores hipócritas praticam a arte de flutuar. Você algum dia tentou pensar na manhã, na tarde ou na noite anterior e não soube dizer o que fez ou como o tempo passou? Alguns flutuadores começam vários trabalhos, mas nunca os terminam. Outros se mantêm ocupados, mas não fazem realmente nada. Essa flutuação ocorre em várias circunstâncias. Quando você se sente deprimido, sobrecarregado, distraído ou excitado, ou quando não planejou o que fazer com seu tempo. Em geral, acontece durante períodos ociosos. Como se chama o não protelador? Por mais difícil que pareça, você possivelmente não nasceu um protelador, mas um o quê? Como se chama aquele que não adia as coisas? Qual é o oposto de protelador? Eles não podem ser chamados de empreendedores ou líderes, nem rotulados de organizados ou motivados, pois nós todos conhecemos alguém que, apesar de ser empreendedor organizado ou líder motivado, continua protelando várias coisas na vida. Não gosto da palavra não protelador, porque ela não distingue aqueles que não têm a tendência em adiar dos que lutaram e venceram a batalha contra a protelação. Por exemplo, não fumantes podem ser pessoas que nunca fumaram, que deixaram de fumar há anos ou que deixaram de fumar na semana anterior e carregam no bolso fotos de pulmões negros para mostrar a todos os seus amigos fumantes. A palavra latina crastinus significa desrespeito à amanhã. Nesse caso, os procrastinadores ou proteladores são a favor de deixar para amanhã. O seu oposto seria os anticrastinadores ou antiproteladores. Se você estiver vivendo um dia totalmente programado, saberia o momento preciso de acordar, tomar café e sair para trabalhar. Em geral, você não se sente flutuando em um dia altamente programado. Mas vamos jogar a moeda e imaginar um dia totalmente desprogramado. O despertador não toca. Você sai da cama a hora em que quer e não sente necessidade de se vestir. Espera que o telefone toque para só então ter uma ideia de alguma coisa que vai acontecer naquele dia. A maioria de nós vive mais ou menos entre esses extremos, variando entre dias de trabalho duro e fins de semana, sem ter o que fazer. Alguns funcionam bem, outros se saem melhor de uma forma ou de outra. Muitos grandes empreendedores que nunca protelam nada durante o trabalho, flutuam e protelam durante o tempo desprogramado em casa. Algumas ocupações são particularmente sem rotina, como donas de casa, padres e jornalistas. Os que trabalham fora têm de lutar com o tempo desprogramado, precisam tomar cuidado especial para não começarem a flutuar. Em todas as profissões, parece que algumas áreas são mais programadas que outras. As ocupações desse tipo exigem mais prazos, mais planejamento, mais preocupações com prioridades. O início da cura para os flutuadores é o reconhecimento de que estão flutuando. O próximo passo é recuperar o controle e terminar uma tarefa. Flutuação é um tipo de protelação que consome nosso tempo, nos impede de fazer as coisas e mina nossa autoestima, fazendo-nos sentir burros e desorganizados. Portanto, muito cuidado. Preste atenção para ver se você não está flutuando. dê um jeito de terminar uma tarefa, depois outra e outra e outra. Superando a protelação hipócrita. A chave para eliminar a protelação hipócrita é começar a reconhecê-la, tornar-se consciente do jogo que você e todo mundo faz, mas e tomar cuidado ao perceber que está limpando as gavetas de sua mesa quando deveria estar fazendo uma visita ao seu avô doente, ou que está arrumando uma prateleira de roupas de cama exatamente no horário da ginástica. A protelação hipócrita e todas as suas variações têm uma característica comum: falta de foco. Quando você começa a se pôr em foco, estabelecendo um prazo para uma tarefa ou assumindo um compromisso e anotando-o em sua lista de tarefas, as outras coisas importantes que geram esse tipo de protelação tendem a desaparecer. Jogos de poder pessoal e profissional. Outro jogo sutil, porém indicioso, é a protelação rebelde. Pessoas que se sentem importantes, impotentes ou inadequadas, às vezes cometem pequenos atos de rebeldia em forma de protelação. Eis um exemplo. Uma esposa mostra ao marido alguns consertos que precisam ser feitos em casa. Ele diz: vou cuidar disso neste fim de semana, mesmo sabendo que ela ficará frustrada e furiosa mais tarde por ele se recusar a fazer os consertos, criar objeções ou começar uma briga para simplesmente não fazer o que prometeu. Sua capacidade de manipular as emoções da esposa, adiando suas tarefas, lhe dá um senso de poder. Subconscientemente, ele exerce um controle sobre ela sem despender qualquer energia, mas há muitas gradações das consequências que ele terá de sofrer, desde as óbvias, uma casa cheia de problemas, até a mais sutil, uma esposa ressentida em virtude do comportamento pouco atencioso dele. Outro exemplo. Quando Pedro foi promovido a supervisor, vários colegas demonstraram ressentimento através da protelação. Pedro sabia que este era um problema dos outros e não dele, mas diminuiu o controle que exercia sobre o departamento, envolvendo mais pessoas nas decisões e delegando responsabilidades. A protelação praticamente desapareceu. A protelação rebelde é extremamente perniciosa, porque embora você prejudique a pessoa contra quem está se rebelando, prejudica muito mais a si próprio. Você perde os prazos e cria a reputação de não fazer nada. Além disso, a protelação destrói sua autoestima. É uma forma destrutiva de tentar controlar os outros. Comece a pesquisar as razões da sua rebeldia. Você acha que exerce pouco ou nenhum controle em certos relacionamentos ou situações? Sua protelação causa raiva ou algum tipo de confusão? Você tem uma sensação de controle ou de poder quando adia as coisas? O primeiro passo para superar a protelação rebelde é adquirir controle na sua vida. Reconheça os problemas que você tem com pessoas do seu trabalho ou da sua casa. Converse com elas sobre isso. Estabeleça metas. Use as dicas deste livro para mudar sua forma de agir. Você vai se sentir livre, entrando em ação de forma positiva. Em geral, a sensação é de sucesso e poder. Sem dúvida, muito mais eficiente do que a sensação de controle adquirida através da rebeldia e da protelação. Se você não for capaz de controlar a protelação rebelde por conta própria, deve procurar aconselhamento. Esse comportamento pode estar tão arraigado no seu subconsciente que talvez seja necessário pedir a ajuda de um profissional. Você nasceu assim? Eu costumava pensar que era uma proteladora de nascença e que não poderia mudar. Mas depois que me casei e tive filhos, comecei a notar que quando os bebês querem alguma coisa, querem imediatamente. Eles berram a plenos pulmões e estremecem a casa toda para tentar conseguir o que desejam. Nos primeiros anos de vida, as crianças são ensinadas de forma lenta e sutil e provavelmente subconsciente a se tornarem proteladoras ou antiproteladoras. Elizabeth, investigadora policial, me contou a seguinte história sobre a sua filha Meg. Quando Meg tinha 2 anos, viu na televisão uma família saindo para um piquenique e perguntou se a sua família poderia fazer um também. A mãe concordou, mas explicou que teriam que esperar até o verão, porque naquela época o solo estava coberto de neve. Meg começou imediatamente a planejar o passeio. Juntou um cobertor, uma cesta e uma garrafa térmica para suco. A menininha falava tanto sobre isso que certa noite, quando a família se reuniu para jantar, Elizabeth esticou o cobertor no chão da sala e eles fizeram um piquenique dentro de casa. Se Elizabeth tivesse insistido em esperar até o verão, poderia ter plantado, com a melhor das intenções, sementes de protelação em Meg. Eu não acho que as crianças, nem os adultos, aliás, devem ser imediatamente gratificadas toda vez que desejam uma coisa. Muitas vezes não temos alternativa senão dizer mais tarde, mas estou convencida de que nascemos com um entusiasmo que nos faz querer as coisas agora e que, ao longo da vida, aprendemos a dar desculpas e a adiar as coisas para amanhã. Pensamentos a serem considerados. Qualquer pessoa pode trabalhar muito, desde que não seja o trabalho que deveria estar fazendo naquele momento. Robert Benchley. Não basta estar ocupado, as formigas também vivem ocupadas. A questão é saber com o que se ocupa. Henry David Thoreau. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, pois se gostar do que fez hoje, pode repetir amanhã. James A. Michener. A protelação é assassina natural da oportunidade. Victor Kian. Foram perdidas ontem, em algum momento entre o nascer e o pôr do sol, 2 horas douradas, cada qual com 60 minutos de diamantes. Nenhuma recompensa foi oferecida, pois elas se foram para sempre. Horace Mann. Cuidado com a aridez de sua vida ocupada demais. Sócrates. Deus prometeu perdão pelo seu arrependimento, mas não prometeu o amanhã pela sua protelação. Santo Agostinho. Crédito extra. Você, você passa parte do seu tempo fazendo o que não quer, indo a lugares que não quer ou saindo com pessoas com quem não quer? Se a resposta for positiva, está fazendo isso simplesmente porque não sabe dizer não? Ou, pior ainda, ninguém pediu, mas você se ofereceu para fazer isso sem pensar? Liste as situações. 2. Você muitas vezes diz sim a pessoas com quem se relaciona, depois esquece de fazer o que prometeu? Liste esses relacionamentos. Que mudanças você pode fazer para não se sentir impotente? Selecione um desses relacionamentos. Tente explicar ao outro por que você não quer fazer o que ele lhe pediu. 3. Nesta semana, diga não quando lhe pedirem para fazer alguma coisa desnecessária e que interfira com seus planos ou que a outra pessoa deva fazer por si mesma.